com muita alegria, mesmo no feriado, nos dá o privilégio de estar aqui presente nesta manhã, nosso cardiologista, doutor Pablo Manosso, Trevisol. Doutor, como estás, o amigo? Bom dia.
Bom dia, Ladimir, bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio Fátima, é uma alegria estar aqui, aceitar o teu convite, uma honra, e estamos aí no feriado, né, um diazinho não tão bonito lá fora, mas tudo tranquilo, graças a Deus.
Importante saúde, né, doutor?
Com certeza, né, Ladimir? Sendo saúde, a gente vai longe,
é,
né?
É verdade. E por falar em saúde, é um privilégio nós recebê-lo aqui esta manhã. Atenção você que está nos ouvindo. Está o frio aí, está começando. Essa manhã, temperatura mínima chegou a quase 6 graus aqui em Vacaria. E olha aqui o que diz aqui o Ministério da Saúde. Presta atenção. Durante o inverno, temperaturas baixas, os casos de infarto agudo do miocárdio aumentam no Brasil até, ou nos estados que têm baixas temperaturas, especificamente na região sul do Brasil, aumenta os casos de infarto agudo no miocárdio em 30%. E o acidente vascular em até 20% é o aumento. Por que desse aumento, então, do infarto e até de AVC nos períodos de baixas temperaturas, doutor Pablo?
Exato, Ladimir. Acho que é um ótimo tema para a gente começar, principalmente porque está começando a esfriar na nossa região, começando outono, daqui a pouco inverno. E realmente é isso que acontece, Ladimir. Nessa época, ocorre um aumento da incidência das doenças cardiocirculatórias, né? Como o infarto e o AVC, ou popularmente como a gente conhece, o derrame. A origem maior é pela dificuldade maior da circulação no organismo. Quando é no verão, quando é dias quentes, a nossa temperatura corporal consegue se manter mais facilmente, sem muita alteração na circulação. Já no inverno, a gente tem mais frio, ou seja, as extremidades ficam mais desprotegidas e o organismo precisa se organizar melhor para que a circulação fique mais centralizada, e a fim de que aumente a temperatura e mantenha o organismo normal funcionante, digamos assim. E aí, quem tem predisposições, quem tem doenças ou situações mais delicadas de circulação, acaba tendo um aumento dos eventos nessa época do ano.
Bom, no caso mais assim específico, seria por causa do frio, há uma redução em termos de diâmetro assim do vaso sanguíneo, doutor?
Exatamente, é bem isso aí, Ladimir. O organismo, ele é tão sábio que ele tem um sistema de autorregulação dos vasos. Tanto as artérias quanto as veias, elas têm musculatura e elas se dilatam ou se contraem conforme a necessidade do momento e conforme principalmente a temperatura lá fora. Por isso que é tão importante, já Sim. entrando assim na parte dos cuidados.
Ótimo.
Por isso que é tão importante nessa época do ano a gente se manter mais aquecido, usar uma roupinha quente, principalmente as extremidades, orelhas, mãos, pés, para que a gente tente manter uma temperatura do organismo melhor, mais quentinho, e aí essa movimentação da circulação acaba não sendo tão intensa e não predispõe a tantos eventos.
A questão é você ter um corpo que manter uma temperatura de assim, vamos supor aí uma temperatura de uns 36?
Exatamente, manter a temperatura mais aquecido. Porque é a temperatura ideal do organismo, em torno de 36 graus, pouquinho Sim. mais, pouquinho menos. E aí, se a gente não se aquece, se a gente não se veste adequadamente ou não mantém a temperatura adequada, o nosso organismo acaba que a circulação dele acaba modificando um pouco e aí aumenta os riscos de entupimento dos vasos e acarretando os problemas cardiocirculatórios.
Bom, nesse caso o senhor falou aí que tem que ter alguns cuidados maiores, principalmente quem tem algum problema de doença. Vamos citar aqui, por exemplo, doutor Pablo, pressão alta, colesterol, diabetes, o cuidado tem que ser redobrado por parte dessas pessoas com esses problemas de doença?
Sim, é verdade, sim, Ladimir. Existem algumas doenças que elas interferem muito no sistema circulatório, como essas que tu acabou de falar, diabetes, pressão alta, desordens do colesterol, obesidade, sedentarismo, cigarro. Então são situações que acarretam uma alterações do sistema circulatório, favorecendo o entupimento das artérias.
Sim.
E aí, consequentemente, podendo ter mais riscos dos eventos, sim.
Exatamente. Agora, nesse aspecto também, a alimentação faz a diferença, doutor Pablo?
Faz, a alimentação faz. Existe um ditado antigo, tu já deve ter escutado, o pessoal em casa já deve ter ouvido, né? Que a gente é o que a gente come. E que a qualidade da alimentação, ela tem, é diretamente proporcional à nossa saúde. A alimentação com muita gordura, com muito sal, com muitos, digamos, químicos, digamos assim, né? É a mais maléfica para o organismo. Então, a gente deve manter o cuidado. Claro que não só no inverno, mas principalmente no inverno. E a gente tem essa situação que o nosso frio aqui é rigoroso, o nosso inverno é rigoroso. A gente acaba comendo mais no inverno, a gente acaba comendo comida mais calórica, como se diz. Mas a gente tem que ter uma atenção. Nem 8 e nem 80.
Nem 8 e nem 80. Exatamente. Agora, tem um aspecto importante também nesse caso aqui, de que durante o inverno, os casos de infarto agudo do miocárdio aumentam em até 30%, e do acidente vascular cerebral, que é o AVC, até 20%. Que, além dessa questão, cuidados que temos que ter, corpo quente, alimentação, não podemos parar de nos exercitar, doutor.
Sim, com certeza, né, Vladimir? E aí, assim, isso também é outra questão que, para a nossa cidade, nossa região, também é um pouquinho mais difícil, porque os dias ficam mais curtos, a noite fica mais comprida, obviamente, e os extremos dos dias são os mais frios, né? De manhã e no fim do dia são mais frios, e aí a gente acaba que tem mais dificuldade para a gente sair na rua, fazer exercícios ao ar livre. Então, a recomendação é que a gente mantenha os cuidados, mantenha se exercitando e procurar, então, outras alternativas em locais protegidos, enfim, dos mais diversos exercícios que a gente pode fazer. Mas o exercício físico segue sendo importante, principalmente no inverno, com certeza, Vladimir.
Inclusive, o pessoal que, evidentemente, né, da melhor idade, terceira idade, não pode ir para a academia, frio e tal, mas o caminhar dentro de casa também ajuda, né, a se movimentar, passa pela sala, pelo quarto, passa ao redor da mesa da cozinha, tudo isso ajuda, né, doutor Pablo?
Ajuda, sim. Não é assim, digamos assim, o ideal, mas, claro. É muito bom tu fazer uma caminhada dentro de casa, ajuda sem dúvida. E não só para o coração, né? Não só para a circulação, mas para outros órgãos, pulmão, a parte muscular, a parte óssea. Então, até o próprio intestino funciona melhor quando se exercita, né?
Até isso aí. Estamos conversando com o cardiologista, Dr. Pablo Manosso Trevisol, que nos dá o privilégio de estar aqui nesta manhã, sobre o frio, chegada do inverno, que aumenta casos de infarto e também de AVC. Por que o AVC também entra aqui, doutor?
A explicação é bem parecida do infarto, assim, sim. Vladimir. O AVC é um termo genérico, porque pode ser uma oclusão de uma artéria no cérebro ou o rompimento de uma artéria do cérebro. A causa e as, assim, são muito semelhantes, e ocorre a mesma situação do infarto pela questão dessa situação que a gente comentou, da mudança da circulação referente ao frio externo. Então, o corpo, ele tem que trabalhar, ele tem que se regular para manter uma temperatura adequada para o funcionamento dele.
Bom, sobre temperatura, já que o senhor falou aqui, eu tenho aqui do Roberto uma pergunta. Bom dia, Vladimir. Pergunto para o doutor Pablo: sair do quente para o frio, Por exemplo, ele até cita aqui, doutor, no WhatsApp dele, aqui no 99993-4202. O sair de uma lareira e ir lá fora pode também trazer alguma consequência em termos de infarto ou AVC? É a pergunta do nosso ouvinte, doutor.
Sim, o Roberto que nos perguntou, acho que é uma ótima pergunta, principalmente pela época que a gente vai entrar agora do frio, né? Não é frequente isso acontecer assim, de ter um problema grave por causa da mudança de temperatura brusca, mas não é assim, não é recomendado, porque quando a gente está num ambiente quente, principalmente de frente a uma lareira, onde o calor ali é mais intenso do que mais longe dela, o nosso organismo está adaptado para aquela temperatura ambiente. E aí, no momento que a gente vai lá fora, e se lá fora está bem mais frio, tu imagina, deve dar uma diferença aí, sei lá, vamos chutar aí uns 10 graus, por exemplo, de uma maneira súbita, o organismo pode ter prejuízo com isso. Então, o certo, o ideal seria a gente sair de frente da lareira, ficar um tempinho numa antessala, digamos assim, ou numa temperatura intermediária, até o organismo se adaptar, e depois a gente sair lá fora. E se for lá fora, bem agasalhado, né? Para a gente minimizar essa troca de temperatura tão intensa.
Exato. A Luciana, doutor Pablo, está nos ouvindo lá na extrema, lá em Esmeralda. Está nos ouvindo. Alô, alô. Certo. Um abraço lá. A pessoa não tem problema de pressão arterial, mas se ela se eleva quando de dias frios, pode ter a ver com o frio ou trazer consequências tanto cardíacas como outras doenças? Aí ela diz que dias de calor não tem problema, até se mantém a pressão no normal. Dias de frio aumenta. O que dizer para a Luciana? Está lá na extrema nos ouvindo.
Sim, a Luciana, isso é de certo modo frequente. No verão, os dias de calor, a pressão ela fica normal, ou até em muitas pessoas ela abaixa, ela até diminui assim, até as pessoas às vezes têm sintomas de pressão baixa. Porém, no frio, a temperatura ela cai e aí a pressão sobe. Se essa subida da pressão for uma coisa leve, geralmente não tem uma causa maior. Mas se essa diferença da pressão do calor para o frio for muito grande, aí às vezes pode ter algumas situações que estejam relacionadas a isto.
Ele tem que buscar uma orientação médica, né, doutor?
Exato.
Até um tratamento, algo semelhante, né?
Exatamente, fazer uma investigação melhor.
Isso.
Às vezes tem alguma situação circulatória, alguma questão de uma pressão subclínica, alguma coisa assim. Então, o ideal, assim, se essa diferença é muito grande, o ideal é investigar.
Tem que investigar, tá, Lu? Um abraço para você aí. Bom, doutor, na questão tanto do AVC, como também a questão aí do infarto, os sintomas, os sintomas de alarme que a pessoa tem que observar, o que ela sente, que tem que ter um cuidado redobrado, porque pode levar inclusive à morte, né?
Exato. Não, a tua pergunta é muito boa, até pro pessoal que está nos ouvindo em casa, às vezes ter mais atenção no quesito de buscar atendimento médico com alguma brevidade em algumas situações.
Até porque alguns, né, até se fazem automedicação, né, que daí só aumenta o risco, né, doutor?
Exato, exato. E às vezes as pessoas, assim, têm sintomas, mas não, como não são da área, eles acabam achando, a gente sempre tem a mania, não é a mania, mas a gente tem o costume de minimizar,
sim,
né?
É verdade.
Então, às vezes a gente tem uma dor no peito e a gente acha que não é nada e daqui a pouco alguma coisa mais séria. Então, referente ali, como tu comentou, Vladimir, do AVC.
Sim.
O sintoma mais, assim, que mais chama atenção é uma perda de força de algum membro subitamente. Então, o indivíduo deixa de mexer o braço, deixa de mexer a perna, entorta a boca, ou metade do corpo paralisa, não consegue falar, a visão fica fraca subitamente. Então é uma perda súbita de alguma parte motora do organismo. Isso é o sintoma mais frequente do AVC, ou derrame. Isso, se for uma coisa rápida, em até uma hora, em até, assim, em até 24 horas é uma coisa transitória, que a gente diz, e a partir de 24 horas de duração do sintoma é uma coisa permanente. Então, digamos, é o sintoma que mais chama atenção. Nem toda perda de força é AVC, obviamente.
Sim.
Tem outras causas que fazem isso, causas ortopédicas, sistema nervoso, outras causas circulatórias, mas eu diria assim que é o sintoma mais chamativo. Em questão infarto, o sintoma mais frequente que requer mais atenção é a dor no peito, né? Também, Vladimir, nem toda dor no peito é infarto, a maioria das dores no peito não são infarto, né? Tem inúmeras causas de dor no peito que a gente pode lembrar aqui, dores musculares, esôfago, pulmonar, sistema nervoso, pressão alta, mas a dor no peito do infarto assim é uma dor que chama atenção, porque é uma dor forte, de forte intensidade, não é uma dor fraquinha. Ela ela geralmente acontece depois do esforço. E é uma dor assim que ela não tem uma duração assim tão prolongada. No máximo 2 horas, às vezes pode acontecer de durar mais, mas é uma dor mais rápida, digamos assim. Mas a dor é forte, essa é a característica maior. As outras dores são dores mais leves, que se tu mudar a posição do corpo, às vezes alivia, às vezes se tu palpar o peito, às vezes alivia, conforme tu respira, conforme tu tosse, ela pode aliviar ou piorar, mas a dor do coração, ela não tem muita relação com essas mudanças assim.
Doutor Pablo, temos ainda 5 minutos aqui. A Alessandra pergunta, a hipertensão pode levar ao infarto?
Sim, a hipertensão pode levar ao infarto e é a causa número um de infarto. É a principal causa.
Olha aí, a hipertensão é a causa número um de infarto.
Exatamente. Principalmente a pressão alta não bem cuidada ou não controlada ou desregulada ou maltratada é a mais perigosa. A pressão alta controladinha, compensada, o risco já diminui bastante.
Então vamos cuidar da pressão, hein, pessoal? Vamos cuidar da pressão, hein? Bom, mais 2 perguntinhas rapidinho aqui. Tive Covid. Quem teve Covid pode ter a probabilidade de aumentar os casos de infarto AVC?
Essa é uma pergunta, acho que muito pertinente ao momento e tudo que a gente passou nessa época dos anos do 2020, 21, ali a época do coronavírus. Isso também é um tema controverso, mas ainda não tem uma pesquisa, uma comprovação científica que sim. Há trabalhos que mostram que tem mais risco, assim, de eventos cardiovasculares, e também outros que são negativos, que não tem relação. Eu digo assim, o Covid de forma grave, formas graves de Covid, isso, não formas leves, tá? Então a resposta nesse momento é que a gente não tem resposta. Talvez no futuro vá sair alguma coisa, tem pesquisa em andamento para isso, mas por enquanto a gente não tem uma resposta para dizer se tem relação ou não.
A pessoa aqui tem que fazer a colocação de uma válvula de Stellar. Que cuidados ela deve ter agora, principalmente com a chegada do frio, até que ela faça a cirurgia, doutor Pablo?
Nesse caso, até que saia a cirurgia dela, a vaga, enfim, ela deve ter os cuidados gerais, assim, do coração. Não, claro que a gente não sabe qual é a válvula dessa senhora e que tipo de doença ela teve. Mas são cuidados gerais, assim, como controle da pressão, controle do diabetes, controle do peso, alimentação saudável, a água e o sal tem moderação, né? A água é muito faz muito bem para a saúde, mas em algumas doenças cardíacas a gente tem que restringir a água, né?
Cardíaca.
Em algumas doenças, não dá pra gente, não tô aqui generalizando em todas, mas algumas situações, talvez nesse caso, essa senhora que tem uma válvula bem doente, talvez o cardiologista dela ou o médico dela deve ter dito para ela moderar a ingestão de água.
Só para fechar aqui, doutor Pablo, infartei e ando muito cansada, estou tomando medicação, não alivia, caminho uma quadra e fico cansada. A situação parece que aumenta ainda mais cansaço no inverno. Qual é a orientação para essa ouvinte aí?
É, nesse caso, a gente tem que lembrar assim, que o infarto ele é um termo genérico, mas ele não denota a área que machucou o coração. Então, se ela está tendo sintomas pós-infarto, ela precisa, na verdade, fazer uma avaliação melhor dessa doença cardíaca, porque a gente tem que ver a extensão do infarto. E se esse infarto, essa situação ali está bem tratada. Então, provavelmente, ela vai precisar de uma nova avaliação, talvez alguma mudança de tratamento, medicamento, alguma coisa assim. Mas eu acho que o principal seria uma avaliação mais completa dessa parte cardiológica ali.
Doutor, mais uma vez, muito obrigado de coração pela sua presença aí nesta manhã, falando por que no inverno os casos de infarto e também de AVC aumentam, infarto em torno de 30% e o AVC em torno de 20%. Em um minuto, para principalmente esse período do ano, nossas baixas temperaturas, o que dizer e acrescentar ainda mais aos nossos ouvintes, principalmente no aspecto prevenção?
Sim, a prevenção eu acho que seria assim o principal de tudo do ponto de vista cardíaco, porque a gente tem duas situações. Se tu tem uma doença cardiológica já estabelecida, é uma situação, e a outra é a situação que com certeza é a grande maioria da população, que não tem uma doença estabelecida no organismo. Então a gente precisa trabalhar na prevenção, né? E aí entra, para a gente cuidar do coração, a gente precisa cuidar de outras coisas. E aí o coração ele fica protegido. Que coisas são essas? O controle do peso, né? O peso adequado. Alimentação saudável, né? Uma alimentação com mais alimentos naturais, menos alimentos processados. Menos sal, menos conservantes, mais frutas, verduras, saladas, bastante água. Então, alimentação com assim, uma caloria diminuída, né? Os carboidratos com moderação. Controle da pressão alta, se tiver, tratar adequadamente, manter a pressão em níveis normais. Controle do diabetes, se for o caso, né? Porque o diabetes, se não controlado, ele é um importante fator de risco para doença cardíaca. Controle do estresse, controle mental, né? Alimentar nossa alma com coisas boas. Que mais? Cuidar o sedentarismo, né? Sedentarismo, tanto no inverno quanto no verão, ele deve ser combatido. Fumo, bebida de álcool. Não tem fumar, cuidado, obviamente. Essas coisas assim, mais ou menos isso, Vladimir.
Tá bom. Um bom dia, saúde para o senhor, doutor.
Obrigado, Vladimir. Obrigado, nossos ouvintes. Um ótimo dia para ti.